E vamos ao assunto da política. Nossa conversa de hoje não poderia ser outra senão as candidaturas, 12 candidatos à presidência da República. Pegando os candidatos à presidência e seus vices, mulheres, são 9. Tá? Talvez a que mais se destaca aí é Simone Tebet, que está entre os 4 primeiros na pesquisa. Mas, enfim, são 12 candidatos. Na frente das pesquisas, Bolsonaro e Lula. Como será a eleição deste ano? Como é que a gente pode entender, por exemplo, a participação nas redes sociais? Já aconteceu, entrei no Twitter, já tem banner, gente falando, vídeos de discurso. Como vai ser? Tiago Valenciano, olá, Tiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Eleição começou, né? Na virada da meia-noite, eu estava acordado lá e já vendo o pessoal mandando bala, pedindo voto, mudando capa de perfil de... foto de perfil de Facebook, capa de Facebook, foto de Instagram, mandando mensagem no direct, no WhatsApp. Quer dizer, nas redes sociais, pelo menos, a campanha já começou. E nas ruas já tem candidato com carro adesivado em Maringá. O pessoal é ligeiro, tem uma engenharia de campanha muito bem feita, afinal de contas são apenas 45 dias. Desde 2018, a gente tem 16, na verdade, a gente tem campanha de 45 dias, não é mais aquela campanha de 90 dias, aquela campanha larga. Então os candidatos precisam correr, porque com a campanha mais curta, até você fazer toda a troca de nomes, até você fazer toda a troca de números e cores de uma campanha eleitoral, já acabou os 30 dias ali possíveis, né? Tem gente que deixou para registrar a campanha depois, demorou mais para sair o CNPJ. Moral da história, vai demorar mais para fazer a campanha eleitoral também. E a eleição para presidente da República é uma eleição posta, né? A gente já tem uma eleição bem consolidada com 3 grupos formados. Primeiro grupo, Bolsonaro versus Lula, com seus respectivos candidatos, a vice. Depois, o segundo pelotão é o pelotão do Ciro, bem consolidado na terceira colocação. Aí depois a gente tem um quarto pelotão, que são todos os outros candidatos, que estão empatados tecnicamente nas mais de 25 pesquisas registradas esse mês no Brasil. Simone Tebet, o Emael, quem mais? Felipe Dávila, Soraya do União Brasil. Todos esses estão praticamente empatados ali com aqueles que não pontuam tecnicamente nas pesquisas. Esses 4 que eu falei ainda estão pontuando, queira bem ou queira mal, eles ainda estão fazendo algum pontinho. Os demais todos ficam ali só nessa zona que não fazem ponto nenhum, né? Das mulheres, a surpresa da candidatura da Soraya, né? A Soraya é uma senadora do Mato Grosso do Sul. Ela foi eleita na eleição passada para o seu primeiro mandato no Senado e agora está disputando a eleição à presidência da República para o União Brasil, muito mais por uma questão estratégica. Do ponto de vista de votos, né, uma questão assim, mais voltada em relação aos votos e também a fundo partidário do União Brasil, do que necessariamente uma candidatura voltada mesmo para poder ganhar a eleição, para poder disputar a toda custa, até porque o Luciano Caldas Bivar, que é o presidente do União Brasil, já declarou inúmeras vezes que deve apoiar o Lula no eventual segundo turno. Então, a gente tem uma candidatura dela sendo mulher com um pouco de diferença. Da Simone Tebet, que trouxe a Mara Gabrilli para ser a vice-presidente da República. A Mara também é senadora de primeiro mandato, não corre o risco de perder o mandato agora, né? Ou seja, tem 8 anos no Senado e também vai para a disputa em relação ao Senado da República. Vai ser a presidência da República. Vai ser uma eleição boa, uma eleição animada, né? A gente tem aí pouco mais de 20, 25 dias para esse segundo pelotão crescer ou se aproximar dos ponteiros. Pouco provável que isso aconteça, né? Os candidatos vão ter uma ofensiva virtual muito grande, até porque uma eleição presidencial ela se tornou majoritariamente virtual desde a disputa passada com o Bolsonaro. Então nós não devemos ter uma campanha muito de rua, exceto dos militantes e do Data Toalha, né? Aquele vendedor de São Paulo que está vendendo as toalhas e contabilizando quem vende mais. Tirando isso, vai ser uma campanha de muita guerra de rede social, a gente já prevê isso, já começou, já tem gente brigando por causa de política hoje e manhã, principalmente em relação aos candidatos à presidência da República, mas vai ser essa campanha mais virtual, né? Imagino que a campanha vai entrar na casa das pessoas, possivelmente a partir do dia 26, quando começa o horário eleitoral de propaganda gratuita no rádio e na TV. Então, Tiago, a partir do dia 26, a gente tem mais campanha.
Queria te fazer uma pergunta, você colocou agora há pouco, mas queria desdobrar um pouco isso. União Brasil é um tremendo de um partido. Se eu não me engano, você me corrija, é o maior partido hoje que a gente tem em termos de representantes no Congresso Nacional, por exemplo, né? E alguns esperavam que a União Brasil tivesse seu próprio candidato, pela própria máquina que a União Brasil tem. Então, pelo que você colocou, né, o Brasil lança uma candidatura, que é da Soraya, né, mas para cobrir espaço, porque o que vai valer mesmo para o União Brasil é a disputa Bolsonaro-Lula.
Exatamente, é uma disputa mais assim para cumprir tabela. Por quê? O fundo partidário do União Brasil, depois da fusão entre DEM e PSL, é o maior do país. E para você ter acesso ao fundo partidário, tem algumas regrinhas. E com uma candidatura à presidência da República, você consegue distribuir melhor esse fundo. Você consegue ter o controle do fundo de maneira mais pessoal e menos impessoal. Então, para fazer essa distribuição, certamente o União Brasil vai apostar nos candidatos a deputado federal e a senador que eles têm condição de eleger e também governo do Estado. Não mapeei ainda os candidatos ao governo do União Brasil, mas do Senado e para deputado federal e estadual, certamente é o foco do partido. Por quê? O que vale nessa eleição, eu já falei isso reiteradas vezes aqui na CBN, mas é bom o eleitor ficar sabendo de novo, o que vale nessa eleição é escolher um bom deputado federal. Um bom deputado federal em qual sentido? No sentido que ele saiba trabalhar pela região e ser um bom fiscalizador, conforme a gente comentou ontem, e mais do que isso, toda a distribuição de fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, recursos políticos, passa pela bancada que cada partido faz em relação ao deputado federal. Por isso que o foco do União Brasil é eleger vários e vários deputados federais. Quanto mais deputado federal, mais dinheiro na conta, né? Então, quando você está votando num candidato a deputado federal, independentemente do partido, você está votando no fundo partidário que ele vai ter daqui para frente.
Bom, agora vamos falar uma coisa que você manja bem. A gente sabe que em 2018, Bolsonaro era de um partido nanico, tanto ele quanto o vice, venceram a eleição nas redes sociais, usando a internet de forma inteligente. Esse ano o partido já tem um outro aspecto. Tem um bom tempo de TV e rádio, por mais que deve continuar usando as redes sociais. Claro que não é o que mais tem tempo é a coligação do PT-PSB, depois vem a Simone Tebet, MDB-PSDB, e aí depois vem o Bolsonaro com o PSL. Agora, se a gente for pensar... PL, que é o mesmo partido do vice dele, né? Que é, inclusive, é o partido que não teve um vice de outra sigla, né? O vice do próprio partido, que é o Walter Braga, que é o militar. A questão é, o partido, o Bolsonaro, vai saber usar bem essa TV e esse rádio? É a líder, vai voltar a ser a TV e o rádio o grande meio de contato, ou deixa que vai ser segundo plano, o negócio vai rolar mesmo na internet?
Ele teve uma vantagem perante a eleição passada, que foi a mobilização digital, quase que não fiscalizável, digamos assim, pelo WhatsApp principalmente. Nessa eleição agora, a Justiça Eleitoral e o próprio WhatsApp, eles acabaram criando mecanismos de controle exatamente para evitar o envio de disparo em massas em relação às candidaturas. Inclusive os grupos com mais de 1.000 pessoas, o WhatsApp vai liberar depois da eleição no Brasil. Veja que curioso, né? Então, o próprio canal de comunicação, que é dele, é privado, você usa se você quiser. Né? Todo mundo é refém do WhatsApp? É hoje. Mas se você não quiser usar, o problema é teu. Uhum. Então, a tendência é que o WhatsApp, que impõe as suas regras, mediante as regras da Justiça Eleitoral, limite mais esse envio de disparo em massa. Tanto que a maioria dos candidatos estão criando grupo no Telegram. O Telegram cai menos que o WhatsApp, tem servidores implantados em outros locais e libera grupo com mais número de pessoas do que esses atuais, agora 200 pessoas do WhatsApp. Então a tendência do Bolsonaro é continuar migrando e dos outros candidatos também migrando para o Telegram, porque lá é uma terra um pouco mais livre, porém não é de ninguém, tem dono, né? É uma terra em que a Justiça Eleitoral também vai ficar de olho. E a tendência é que a campanha digital ela também reduz um pouquinho, porque naquela eleição passada o Bolsonaro estava muito de olho em popularizar o seu nome e se colocar uma alternativa ao PT. Nessa eleição todo mundo já sabe quem é ele e que ele é uma alternativa ao PT, né? No par de opostos aí que ele tem colocado na disputa eleitoral. Portanto, essa disputa em relação às redes sociais, ela tende assim, a se manter muito forte, porém caiu um pouquinho, porque ele não tem mais essa necessidade de mostrar quem é ele, para que ele veio, o que ele está disposto a lutar. Então a tendência é que a gente tenha uma campanha um pouco mais presencial também em relação à rádio e à TV, porque são os meios de comunicação que o brasileiro mais confia e que mais acessa os lares dos brasileiros, independentemente da faixa etária. Porém, por outro lado, o Bolsonaro tende ainda a fazer muita campanha entre os jovens. Né? A última pesquisa com a Este Genial, o Bolsonaro cresceu 8% na faixa etária de 16 a 24 anos. Então ele vai utilizar sim as redes sociais para fazer uma campanha muito jovem, sem dúvida alguma.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até a próxima.
E você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @ThiagoValenciano. Inclusive lá ele está acompanhando as eleições, colocando dicas. E você pode acessar o site dele, thiagovalenciano.com.br.